moça, moça, eu te prometo, eu me viro do avesso só pra te abraçar. Moça, sei que já não é pura, teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, dobre as mangas do tempo, jogue teu sentimento todo em minhas mãos. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Moça, sei que já não é pura, teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, dobre as mangas do tempo, jogue teu sentimento todo em minhas mãos. Abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Teus cabelos, abraçar teu corpo, morrer de amor me perder. Eu quero encontrar os teus cabelos.
Agora 104 na Educativa. Às vezes achamos que mudar exige grandes viradas, mas o segredo está nos pequenos passos. A rotina é construída de detalhes, e é nos detalhes que a mudança acontece. Quer evoluir? Comece com algo simples. Beber mais água, dormir um pouco melhor, caminhar 5 minutos, agradecer uma conquista do dia. Quando você melhora 1% todos os dias, a vida melhora 100% com o tempo. Grandes transformações começam com pequenas escolhas. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Se é esporte, tem no Giro. A força, o talento e a paixão das principais modalidades esportivas. Reportagens, entrevistas e coberturas exclusivas. Histórias que fazem o esporte acontecer. Marca aí, de segunda a sexta-feira, das 11h45 ao meio-dia 15, ao vivo na TV Educativa Canal 4.1. E com reprise às 5 da tarde. Informação, emoção e credibilidade. Giro do Esporte, paixão que gira com você. Educativa MS, mais humana, mais você.
Summer Beer Bar do Mamede. Happy Hour aliado à música boa. terça a domingo. Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamede. 1º de maio, 781, a uma quadra da Zaran.
Jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
7:19 em Mato Grosso do Sul. As exportações de industrializados de Mato Grosso do Sul somam US$ 580 milhões em março. Para saber as informações sobre o levantamento da FIEMES, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, vamos para a redação conversar com a Zilda Vieira. Bom dia, Zilda.
Bom dia, Fábio, Leonardo, ouvintes do Agora 104. O valor representa um recuo de 15% em relação ao mês de março do ano passado, quando a soma chegou a um pouco mais de US$ 679 milhões. Mas, apesar da retração, este é o segundo melhor resultado já registrado para o mês em toda a série histórica das exportações industriais de Mato Grosso do Sul. O mesmo levantamento aponta que, no acumulado do primeiro trimestre de 2026, a receita totalizou US$ 1,750 milhões, com queda de 5% comparada ao mesmo período de 2025, quando atingiu US$ 1,840 milhões. O economista responsável pelo estudo, Ezequiel Rezende, sustentou que, até o momento, a indústria respondeu por 69% do valor total exportado por Mato Grosso do Sul em 2026.
Entre os segmentos industriais, os principais destaques foram a fabricação de celulose, o complexo frigorífico, o processamento de soja e milho, as usinas de açúcar e etanol, a siderurgia, além da extração do minério de ferro. Juntos, esses setores representaram 97% de toda a receita de exportação da indústria sul-mato-grossense até o momento. E os produtos que lideram a pauta de exportação da indústria estadual são a celulose, a carne bovina congelada ou refrigerada, os farelos, proteínas e óleos de soja e milho, os cortes e miudezas congelados de frango, o açúcar, o ferro guza e o minério de ferro. Somados, esses produtos geraram mais de US$ 1,6 bilhão em receita.
A indústria de Mato Grosso do Sul vendeu para mais de 130 países, com destaques para China, Estados Unidos, Holanda, Itália, Turquia, Chile, Uruguai, Índia, Japão e Argentina. Volto com vocês no estúdio.
Obrigado, Zilda. Agora momento WhatsApp. Eu quero mandar um abraço para Priscila Trauer e também um abraço para o Benjamin Davi e Celso, que estão acompanhando a Educativa e pediram para mandar um abraço. Outro abraço.
Um abraço aqui a todos eles.
Sextou, um abraço da Ticiane dos Pinheiros para o amado Leonardo Paraná, jornalista que emana credibilidade e talento. Aqui em casa te adoramos, Leonardo. E adoramos também a Rádio Educativa MS. Obrigado, gente. Um abraço a todos vocês que acompanham o Agora 104. Abraço ao Bolinho, que continua com a gente sempre, desejando um bom dia para nós. O Bolinho, que é da comunidade Tia Eva.
Sim.
E também para Rose Souza, que continua nos acompanhando, mandando um bom dia, que seja abençoado o seu dia. É isso, obrigado, gente. Continuem participando do nosso WhatsApp através do 67993331047.
É isso aí, muito obrigado. Hoje é sexta-feira e o programa Agroeducativa deste domingo é super especial. Osmar Bastos e equipe direto da Expo Grande, a maior exposição agropecuária do estado e uma das maiores do país. Bom dia, Osmar, tudo bem?
Bom dia, Fábio, bom dia, Léo.
Bom dia, Osmar.
Aos nossos ouvintes e um abraço especial para Priscila.
É, Priscila Trauer, grande jornalista.
Então, essa vez eu estou muito satisfeito com a Zilda. Ela está, acordou nessa sexta-feira totalmente agro. Que notícia boa que ela deu, né?
Verdade.
Você vê que as exportações de Mato Grosso do Sul são todas do campo, todo ferro, minério, etc, 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 né? Soja, boi, frango, porco.
E ela vai falar da safra também do IBGE, já, inclusive, para você comentar.
Ah, é?
Ela deixou um material especial, né, para você comentar aqui.
Ah, legal,
aqui.
Ótimo.
Então, é bem interessante. Osmar...
E você já adiantou aí, né? Nós fizemos o programa direto da Expo Grande. Foi diferente, mas foi muito legal. A gente andou lá para todas as ruas, vimos tudo que estava acontecendo e a gente tentou apurar o que tinha de mais interessante. Tudo interessante, mas o mais interessante, porque o programa é curto, né, Fábio? Não dá pra gente ficar lá horas ali. A gente mostrou leilões, mostramos a Fazendinha, que foi um sucesso, né? O Leonardo que foi lá fazer a matéria da Fazendinha. Muito interessante.
Gostou, Leonardo?
Adorei, cara. É muito legal.
Você brincou, Fábio, na Fazendinha?
Não tive a oportunidade. Ah. Até porque eu não sou um pequenininho, né?
Ele se ressaltava.
Ele é um pouquinho grande, né?
Parecia a Torre Eiffel,
no meio das crianças. Acho interessante você assistir essa minha participação, porque a menininha de 8 anos, ela não tem a altura do meu joelho. Eu tive que baixar para conversar com ela.
Mas é muito interessante pelo princípio da educação. Né? As crianças hoje ficam muito ligadas nessa tecnologia de laptop, de não sei o que mais, e esquecem da hora que o leite que ela está tomando não vem da caixinha, né? A fruta, a roupa que ela usa. Então isso é muito instrutivo, ali, aquela visita, né? Ver os bichinhos de perto, tem até uma horta também, não é?
Tem uma horta. Osmar, eu constatei nessa entrevista que também é muito importante a presença dos pais para ensinarem antes o que é. A Catarina, que foi a personagem que eu conversei, que eu entrevistei, ela me disse que os pais dela são veterinários. Então eles começaram a explicar para ela o princípio, né? O que são os animais, da onde vem a plantinha, da onde vem a comidinha que ela pega na horta, o que é. Então instiga a criança a querer conhecer o que ela está comendo, né?
Certamente vai virar veterinária também.
Lembrando que Osmar Bastos é um grande veterinário. E um grande jornalista também.
Eu casei com uma veterinária e tenho uma filha veterinária.
Olha só.
E meu pai era veterinário.
Também. Era um clã. Pai, esposa e filha. Impressionante. Nasceu para ser do campo mesmo, viu, Osmar? Osmar, Expo Grande totalmente em destaque, né? Vai até a feira, até o domingo. Tem ainda show, né? No feriado. E a grande expectativa é que hoje tem Luan Santana.
Então,
né?
Hoje tem leilão de cavalo da raça crioula, às 6 da tarde. Uma raça que veio do Rio Grande do Sul, uma raça forte, aqui tem muito cavalo crioulo. Tem um leilão virtual de gado de corte às 7 da noite. O show hoje é Diego e Vitor Hugo. Né? E tem um evento social o dia inteiro por conta das mulheres do agro. Agora, o show do Luan Santana, eu estou esperando mesmo para amanhã, né?
Amanhã, amanhã promete ser o maior show, inclusive, da Expo Grande.
Ah, é?
Milhares e milhares de pessoas. É o Campo Grandense, né? Luan Santana vai lotar. Parque de exposições Laucídio Coelho vai ficar pequeno tanta gente que vai amanhã no show do Luan Santana.
Eu estive com o presidente, o Bunlai, o Guilherme Bunlai, e ele está bastante entusiasmado mesmo. Ele acha que vai bater de longe os 600 milhões de faturamento da feira do ano passado.
Que legal.
Vai bater.
Outro recorde, né?
É outro recorde, é.
Muito bem.
Ele está dizendo que se firmou mesmo com uma grande feira do Centro-Oeste e uma das maiores, mais importantes do Brasil. Está se firmando novamente. Já foi e agora está retomando esse merecido lugar.
Inclusive, Osmar, você está falando aí de recordes e recordes, é da Expo Grande, das exportações de março, como a Zilda trouxe, e o IBGE prevê a safra superior a 28 milhões de toneladas para 2026 em Mato Grosso do Sul. Mais um excelente resultado para você comentar, mas antes, vamos voltar à redação com a Zilda Vieira para ela trazer mais detalhes. Fala, Zilda.
Olha só, Fábio, o IBGE divulgou o levantamento sistemático da produção agrícola para 2026 e a estimativa de março para a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas em Mato Grosso do Sul atingiu um recorde de 28 milhões e 600 mil, e 600 mil toneladas, 1,97% maior que a obtida em 2025. Em relação a fevereiro, o avanço é de 9,4%. A coordenadora de divulgação do IBGE, Helenice Cano, destacou também outros dados da pesquisa.
O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste grupo e representam cerca de 93% da estimativa da produção do estado. Só a soja, a estimativa é que seja colhida cerca de 15,6 milhões de toneladas em 2026, o que representa um aumento de 19,1% em relação a 2025.
A Helenice confirma aí na sua fala que a soja segue como principal motor do agro e lidera o avanço da produção. Segundo a pesquisa, nosso estado vizinho, Mato Grosso, é o maior produtor nacional de grãos do país, seguido pelo Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Mato Grosso do Sul em destaque, o quinto maior produtor de grãos do país. Em março, o IBGE prevê uma safra nacional de mais de 348 milhões de toneladas para 2026. Volto com vocês no estúdio para ouvir o nosso especialista, Osmar Bastos.
É, a Zilda passou aí a bola de primeira para você, Osmar, para comentar.
Mas,
Zilda, só bons depois, resultados.
Então, mas depois de um levantamento desse, eu vou falar o quê?
Parabéns. Parabéns, né? Tudo. Parabéns a Mato Grosso.
Inclusive tem
Sul,
vaga no Agro Educativo, viu? Para pessoas interessadas em fazer pautas assim completas.
É isso.
Mas vamos
aí.
Lá. É muito legal esse LSPA, que chama Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. Isso é muito antigo, né? Mas é tudo. Você vê, é hortaliça, é fruta, é tudo. Grãos. Eu complementaria com um dado que saiu essa semana também, viu, Zilda, da SESEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Eles estão dizendo no relatório deles que a soja está liderando as exportações com mais de 1 milhão de toneladas agora em março, especialmente para a China. Esse volume é 10% maior que março do ano passado. O milho, 16 mil toneladas por enquanto. Março só, né? Brasil, estou falando, não é Mato Grosso do Sul, não. É que o nosso estado continua a soja sendo a principal commodity, com certeza. E a gente está vendo esse número de 348, ela passou do IBGE, né? A Conab já está dando 354. Então, cada mês que vira mais próximo, nós temos ainda a safrinha que está em andamento, safrinha de milho, aí depois a gente vai ver qual vai ser o total, finalmente, da safra do ciclo 25-26. De qualquer maneira, mais recordes do campo estão vindo aí.
Perfeito, Osmar. Então, repetindo o convite, no domingo, 9:30 da manhã, na tela da TV Educativa, canal 4.1, um agroeducativa mais do que especial, direto da Expo Grande, com você, com a Elaine Silva, com o Leonardo Paraná, com toda a equipe do Agroeducativa, uma expectativa aí para um programa mais do que especial. E, lógico, quem não puder acompanhar no domingo às 9:30 da manhã, a qualquer momento, no nosso canal no YouTube, o @educativaMS. As reprises, sextas-feiras, às 7 horas da noite. Hoje, inclusive, tem a reprise do programa de domingo passado. E a TV Brasil, todas as terças-feiras, às 6 horas da manhã. O Agroeducativa. Direto, horário de Brasília. Agroeducativa a todo vapor. Tá certo,
Osmar? É isso aí.
Segunda-feira, teremos um programa especial, gravado agora a cast, né, segunda e terça-feira, por conta do feriado de Tiradentes. Eu vou sair de férias, né, você sabe, né, Osmar?
De novo?
Primeira vez, né, tava na hora. Mas você terá, claro, aí as ótimas companhias de Leonardo Paraná e Zilda Vieira nas próximas
Estarei
semanas.
Bem acompanhado, bem assessorado.
Com toda certeza.
Também, né?
Muito obrigado, Osmar.
Um abraço,
Osmar. Bom fim de semana.
Valeu. 7:32 em Mato Grosso do Sul. Estamos nos últimos dias da Expo Grande. Amanhã, por exemplo, grande expectativa para o show do campograndense Luan Santana. E uma notícia nos arredores da exposição chamou a atenção no fim de semana passado. A Guarda Civil Metropolitana deteve um homem na região após uma ocorrência de dano a veículo. A GCM informou que a equipe fazia patrulhamento nas proximidades quando foi acionada para atender a situação. No local, um homem que atuava como flanelinha teria danificado o pneu de um veículo após o motorista recusar o serviço oferecido. Diante dos fatos, os agentes agiram rapidamente e levaram o cidadão à delegacia. Essa questão dos flanelinhas é o tema da nossa coluna de segurança pública de hoje, no quadro Fala Delegado, com o Dr. André Matsushita. Delegado, bom dia. Quais orientações devemos ter quando somos abordados por flanelinha?
Bom dia, Fábio. Leonardo, desculpa aí pelo álcool. Eu fui jogar álcool na minha mão aqui, espirrou tudo no olho dele aqui. Chorando aqui, desculpa aí.
É mesmo, olha os olhos dele como é que tá.
Eu fui jogar álcool e vou...
Chora não, Leonardo. Hoje é sexta-feira.
É só álcool.
Juju, Bruno, álcool Rogério. Gel, né?
É, não era gel. Eu fui passar, você espirrou tudo.
Espirrou outro álcool. Eita. Delegado, e essa questão dos flanelinhas? O que, que a gente faz quando a gente é abordado? Depende?
Olha só, depende, mas é muito complicado isso. A minha sugestão para esse problema maior é, se possível, vá de Uber. Se você vai num show, se você vai sair à noite, a coisa mais tranquila para você fazer, chama um Uber. Por quê? Você não se preocupa com o seu carro também, ele está lá na sua casa, você foi de Uber. Se você tomar uma cerveja, você volta tranquilo. É a minha sugestão, mas tem gente que quer ir de carro. Portanto, se você estacionou o carro e veio um flanelinha e você não quer pagar, porque você pode querer pagar também. Agora, você não quer pagar, você diga de forma educada que você não vai pagar, né? Se isso escalar para uma intimidação, para uma ameaça, para uma exigência, aí você está diante de um crime, né? Inclusive de extorsão. Portanto, não vai arrumar briga naquele momento com essa pessoa. Você não sabe quem está lá, né? Imagina você sair num show para você se divertir com a sua família e arrumar uma briga, a pessoa tem uma faca, alguma coisa assim. Então, não vá discutir com aquela pessoa nesse momento. Simplesmente procure a polícia militar ou a guarda municipal para que possa intervir naquele momento.
A preocupação que fica, delegado, é exatamente... antes até de procurar, ou então a pessoa fica por ali, né? Dentro do carro ou na frente do carro, ela sair para procurar a polícia e já nesse meio tempo o flanelinha vai lá e já risca o carro ou fura o pneu, enfim.
Sem dúvida, veja só, se ela resolveu tomar essa atitude, ela tem que tirar o carro de lá, ela vai procurar a polícia com o carro.
Perfeito.
Não vai deixar mais o carro ali, sabendo que o seu divertimento, o seu programa vai ser prejudicado. Porque agora ela vai gastar um tempo para resolver isso daí, né? Ela vai ter que tirar o carro de lá. Realmente você tem razão. Você dizer, não vou pagar, vou chamar a polícia e largar o carro ali, não vou dizer que isso vai acontecer. Mas existe a probabilidade de o seu carro ser riscado, ou ter o pneu furado, alguma coisa assim. Portanto, se você resolveu, essa é a atitude que eu vou tomar, eu vou para cima, vou chamar a polícia, tudo bem, mas não deixe seu carro lá.
E também é bom não avisar, né?
Sim, mas se você deixa
surpreendeu o carro... Surpreendeu o flanelinha,
exato, né? Mas você deixa o carro lá, você disse que não vai pagar, você sai de lá. Portanto, diga que vai pagar e chama a polícia, né? Aí não vai arriscar seu carro eventualmente. Mas é uma questão muito complicada, né? Você não pode impedir uma pessoa de pedir um dinheiro para você para olhar o carro. Se ele só pedir, não é crime, né? Porque você vai pagar se você quiser. Agora, se a pessoa exige, se a pessoa ameaça arriscar seu carro, aí é crime e aí sim você pode negar e chamar a polícia.
Delegado, em que momento essa abordagem passa a ser considerada crime de verdade? E assim, a ameaça, constrangimento, extorsão, eu queria que só reforçasse pra gente. Então.
Sim, veja só. Quando a pessoa pede o dinheiro, não é crime, é fato atípico, ela pode pedir.
Todo mundo pode pedir dinheiro pro outro.
Exatamente, pedir não é problema. Agora... se você disse, não, muito obrigado, eu não quero, e ela continuar, né, ela começa a partir para uma extorsão, porque pedir é lícito, exigir é crime. Então, quando ela passa a insistir, ela está exigindo, portanto, ela está no crime de extorsão. E se ela disser que ela vai riscar o seu carro, que o seu, olha, o seu carro pode acontecer alguma coisa, eu não vou olhar, não sei o que vai acontecer. Né? Esse papo furado, crime de ameaça. E se efetivamente ela estragar o seu carro, crime de dano. Mas olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O crime de extorsão, ele tem a mesma pena do crime de roubo.
Olha só.
É a mesma gravidade, tá? A extorsão é muito mais grave do que a ameaça. O crime de extorsão, ele é o artigo 158 do Código Penal. E o 157 é o roubo. Portanto, eles são crimes análogos, tá? Então, é de extrema gravidade e o sujeito vai preso em flagrante se ele praticar a extorsão.
É, e é interessante, né, nesse caso que aconteceu aí semana passada, porque havia um patrulhamento, né, da GCM.
Sim.
E deteve esse cidadão que acabou danificando, né, o carro de uma pessoa que tinha ido à Expo Grande, né, acabou furando o pneu do veículo. Uhum. Então, assim, é importante também esse trabalho preventivo das forças de segurança, da polícia, da guarda, para também coibir. É claro que não dá para coibir tudo, a gente está falando de um show, por exemplo, amanhã na Expo Grande, que vai ter dezenas de milhares de pessoas para ver o Luan Santana. Uhum. Mas é importante também esse patrulhamento, esse trabalho preventivo, e é bom a população observar se tem guardas policiais por perto, né?
Olha, Fábio, toda vez que há um show, que há uma aglomeração pré-existente, tem polícia. Sempre tem polícia, né? Eu fui na Expo Grande, na abertura da Expo Grande, muita polícia, bastante polícia. Então, quando tem show, quando tem evento, quando tem aglomeração, a polícia vai estar lá e a guarda municipal vai estar lá. Portanto, se você não concorda com isso, acione alguma força de segurança para lhe dar esse apoio, que dependendo do que essa pessoa fez, ela vai ser conduzida à delegacia e você junto. Tá? Você tem que ir junto para a delegacia, porque na hora da lavratura do auto de prisão em flagrante, você vai ser ouvido como vítima.
Perfeito. Para a gente encerrar, uma mensagem final sobre esses cuidados que as pessoas que querem ir amanhã no show do Luan Santana, vai ter show do Thiaguinho também, né, Leonardo Paraná?
Isso.
Na segunda-feira. Enfim, quem que hoje tem show também, como disse Osmar Bastos, de uma dupla sertaneja. Enfim, quem vai na Expo Grande aí nesses últimos dias de evento, uma mensagem final para ter cuidado e aí em relação a gente que possa danificar o seu patrimônio.
Olha, Fábio, eu vou até para finalizar aqui, vou dar até uma sugestão mais abrangente. Olha só, se você vai pro show, como eu falei, eu fui na abertura, muito carro, congestionamento, tudo parado. Tenta ir de Uber, tenta ir de... chama alguns amigos e pega uma van, tenta não ir com seu carro. Deixa seu carro em casa, vai de Uber. Agora, não, eu quero ir de carro. É um direito seu, o carro é seu, né? Você pode ir de carro. Então, não arruma briga com flanelinha. Se você vai se negar a pagar, saiba que isso pode lhe tomar um tempo. Porque você vai chamar uma força de segurança, né? Isso vai tomar tempo. Isso aí é uma decisão sua. Portanto, que eu reforço, com o Uber é mais tranquilo. E também vá com o espírito desarmado. Vá para se divertir. Não vá para arrumar briga, não vá nervoso. Vá para se divertir. Porque você vai, se diverte e volta para casa. Você imagina você sair para uma festa, para um show, e você se envolver numa briga, morre alguém, é pro resto da tua vida um prejuízo. Portanto, bom divertimento, com paz e calma.
Perfeito. Obrigado, doutor André Matsushita, delegado de polícia, aqui todas as terças e sextas-feiras no Agora 104. Terça-feira, feriado, teremos um programa especial de Tiradentes. Então, na sexta-feira que vem, você volta aqui com Leonardo Paraná e Zilda Vieira, tá certo?
Que eu vou... muito obrigado. Férias, né? Um bom... você vai estar de férias?
Vou estar de férias.
Tá na hora. Tira férias duas vezes por ano, né?
É. Duas vezes, mas divide não. É 30 merecido. Dias divididos. 15. É, vão ser 20 e 10.
Tá bom. Ó, desculpa pelo álcool aí,
tudo
Leonardo.
Tudo bem, delegado.
Foi sem querer, cara. Eu fui jogar na mão aqui, esvazou.
Joga de novo, então.
Não,
tô brincando.
Ele passou o meu chorando aqui do lado. Valeu.
Obrigado, um abraço.
Vamos para um intervalo de rapidinho aqui. E a seguir tem a coluna com o professor Wagner Abidu e Operário goleia o Primavera de Mato Grosso na Copa Centro-Oeste e chega na última rodada da primeira fase empatado em pontos com o Araguaína e o Rio Branco do Espírito Santo. Também tem Libertadores com vitórias de Flamengo e Palmeiras e muito mais.
Hoje, antes de irmos para o intervalo, vamos fazer uma homenagem a uma música que marcou toda a década de 1970, Índia, uma guarânia paraguaia composta em 1952 e regravada por Cascatinha e Ana. Vamos ouvir. Música.
104. Nem sempre estamos bem, e tudo bem por isso. Falar sobre o que sente é um passo importante para cuidar da saúde emocional. Procure ajuda se precisar. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Abril é vermelho e é Sangue Bom. O Instituto Sangue Bom está de aniversário. São 9 anos salvando vidas. E você é o presente que a gente mais quer. Participe do Abril Vermelho Sangue Bom. Procure no Sul, doe sangue. Lembrando, se tiver entre 18 e 35 anos, cadastre-se como doador de medula óssea. Um gesto simples que cabe no seu dia e salva vidas de verdade. Procure no Sul, doe sangue e salve vidas. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio FM 104.7.
O Roda Viva desta segunda-feira aprofunda o debate em torno do Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril. A entrevista é com o escritor e professor Daniel Munduruku. Ele é doutor em educação pela USP, pós-doutor em linguística pela Universidade Federal de São Paulo e autor de mais de 70 livros. Tornou-se recentemente o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na Academia Paulista de Letras. Com a apresentação de Ernesto Palha, o Roda Viva vai vai ao ar segunda, 9 da noite, no canal 4.1. Educativa MS, mais humana, mais você.
O diagnóstico de autismo transforma a rotina de muitas famílias, mas também revela novas formas de amor, aprendizado e superação. Com um acompanhamento adequado, apoio da escola e compreensão da sociedade, pessoas com autismo podem desenvolver suas habilidades e alcançar grandes conquistas. Abril Azul é tempo de informar, acolher e apoiar. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Agora 104, em sintonia com a notícia.
7h48 em Mato Grosso do Sul. Você já parou para pensar de onde vem expressões que a gente usa todos os dias, como tirar o cavalo da chuva ou ficar a ver navios?
Pois é, o que parece simples carrega história, cultura e até hábitos antigos da sociedade brasileira. Na coluna de hoje, o professor Wagner Abdu traz curiosidades sobre expressões populares que ajudam a entender como a língua também conta a nossa história.
E professor, para a gente começar, de onde surgem essas expressões populares e por que elas permanecem tão vivas no nosso dia a dia? Bom dia!
Bom dia, Fábio. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvinte. Essas expressões populares, elas partem do princípio de economia linguística. Então, quando a gente está tentando falar alguma coisa que requer uma explicação maior, então a gente tenta achar algum artefato, um subterfúgio ali para diminuir essa expressão, para reduzir esse tempo de fala. Então, desde o princípio do trânsito da língua portuguesa, se quer tentar diminuir esse tempo de explicar alguma coisa. Então ela parte desse princípio. Toda e qualquer expressão, ela tem como base essa ideia de economia linguística.
E muitas dessas expressões têm origens históricas curiosas, né? Você pode trazer um ou dois exemplos e explicar o significado original pra gente?
Eu pensei em um exemplo que eu acho que você vai gostar muito. Opa. Porque é de futebol.
Opa!
E hoje a gente fala na política e usa para outras coisas, né? Que é o vai acabar em pizza. Ou
deu vai pizza. Acabar em pizza.
No começo dali do futebol.
Hoje até mais na política do que no
principalmente,
futebol.
Principalmente. Mas a história que se conta, linguisticamente falando, é que os dirigentes do futebol paulista discutiam os problemas ali em algum lugar, ou até em restaurantes, que ainda existem até hoje. Discutiam de maneira acalorada e etc, e brigavam, e aí no final dava tudo certo e acabava em pizza de fato.
É, na Federação Paulista de Futebol.
Exatamente.
Né? Isso no final do século passado. Professor, a linguagem popular muda com o tempo. Estamos criando novas expressões ou apenas adaptando as antigas?
Olha, estatisticamente, eu acho que a gente está criando mais novas expressões do que adaptando. Porque a gente tem um salto tecnológico muito diferente que influencia demais na nossa linguagem. As nossas expressões, por exemplo, mais antigas, não fazem sentido nenhum para essa galera jovem. Então precisa criar coisas novas, como neologismo, usar outras palavras de fora, chipar, por exemplo, googar e essas outras que vêm da internet, né? Eu não acho que seja uma adaptação, e sim criação nova de neologismos.
E tem muito anglicanismo também.
Principalmente.
Feriado chegando, e que tal a gente aproveitar esse tempo para uma boa leitura? Professor, qual literatura, qual leitura você sugere para esse feriado?
Tem um livro que tem se falado bastante aí nas mídias, nos reacts dos Instagrams e etc, que é Sweet Tokyo, Giovanna Madaluso. É um livro bem interessante, uma narrativa bem, bem contemporânea, e que atende muito a esses públicos, tanto do jovem, quanto quem já é leitor profissional, antigo.
E o que esse livro provoca no leitor? É mais reflexão, conhecimento?
É um livro de reflexão, prende muito para a narrativa, tem uma narrativa mais próxima da atualidade contemporânea, então a galera jovem tem gostado, o leitor que tem voltado para os livros também.
E para quem está tentando retomar o hábito da leitura, esse é um bom ponto de partida?
É um ótimo, justamente por causa da leitura, da linguagem. Uhum. Da linguagem que não é uma linguagem arcaica, que não tem... E o trânsito que se passa, a narrativa, o lugar, essa geografia também é muito familiar para quem está tentando ou voltar ou começar, então é um livro próximo das nossas realidades.
Professor, para a gente encerrar, que dica prática você dá para quem quer aproveitar melhor o tempo de leitura durante o feriado?
Não só no feriado, mas assim, voltar a ler, por exemplo, ou ter o hábito de leitura, é usar a leitura como um ponto de descanso. É usar a leitura como um ponto de agrado, de deleite, e buscar literaturas que, assim, se atraem pela capa mesmo. Eu gostei do livro. Gostei do livro pela capa, vai
se
me interessar.
Se identificou, né?
Se identificou, comece por ele. Que às vezes vai ter uma linguagem mais acessível, não fica aquela linguagem rebuscada, um português um pouco mais antigo, por exemplo. Isso dificulta. E aí acaba sendo enfadonho e tal. É legal procurar esses artifícios aí que se identificam mais.
Perfeito. Professor Wagner Abdul, todas as sextas-feiras aqui no Agora 104, na coluna Na Ponta da Língua. Um ótimo fim de semana, um ótimo feriado e com muita leitura, com toda certeza.
Com muita leitura, obrigado, ótimo feriado, tchau, tchau.
Um abraço. Apitou e ele chegou, 7h53, bom dia, Alex Delina.
Bom dia, Fábio, bom dia para todo mundo ligado na programação da Educativa, na Agora 104. Finalmente o Operário venceu, hein, Fabinho? Goleou ontem a equipe de Mato Grosso, Primavera, por 4-1. O jogo foi transmitido brilhantemente pela nossa equipe, comandada pelo Elson Pinheiro, na 104.7. O Operário começou jogando mal no primeiro tempo, veio com o time alternativo pelo Diego Souza, escalado pelo Diego Souza, teve dificuldade no primeiro tempo, no segundo tempo colocou alguns titulares e venceu por 4-1 a equipe do Primavera, se igualando na pontuação na tabela, divide os mesmos 7 pontos do líder Araguaína. Até que enfim venceu, né, Fábio?
É verdade. Agora Araguaína, Rio Branco do Espírito Santo e Operário, 7 pontos. Vila Nova e Capital, 5. Primavera já eliminado, 1. Falta só uma rodada, que será daqui 2 semanas. O Operário vai a Brasília enfrentar o time do Capital. Tem que ganhar, naturalmente. E como no saldo de gols o Operário tá aquém ainda, o Araguaína tem 3 de saldo, o Rio Branco tem 1 e o Operário menos 2, então o Operário tem que ganhar e tem que torcer aí pro Rio Branco ou pro Araguaína não ganharem os seus jogos. O Rio Branco pega o Primavera no Mato Grosso e o Araguaína recebe lá no Tocantins a equipe do Vila Nova. Ou então o Operário vai ter que conseguir uma belíssima goleada. Ainda é difícil pro Operário por causa do saldo de gols, mas tá com chances reais de avançar a segunda fase da Copa Centro-Oeste, né, Delina?
É verdade, Fabinho. Ano de Copa do Mundo, o calendário é cheio em todas as séries, né? Sim. Na Série D, o Operário volta a campo no próximo domingo, recebe a equipe do ABECAT. Aí é uma situação mais tranquila do Operário, porque é somente a terceira rodada. O Operário não venceu na Série D, vem de 2 empates, continua invicto e precisa vencer a equipe do ABECAT. E o Ivinhema é líder da competição no grupo, do grupo A11, recebe o Betim de Minas às 17h, jogo lá em Ivinhema. Esse jogo do Operário estaremos transmitindo também com a Educativa, a equipe do Canhão do Rádio, e de olho no jogo do Ivinhema, Fábio.
Legal, legal, torcendo aí para as equipes sul-mato-grossenses, tanto para o Ivinhema, que é o líder, com 6 pontos, quanto para o Operário, que é o quarto colocado com 2, lembrando que são 6 times e 4 avançam de fase. Então, apesar do Operário ter empatado os 2 jogos até agora, ele está na zona de classificação e vai enfrentar o Lanterninha, o ABECAT. Está na hora do Galo vencer a primeira no Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos falar
mudando
de
um
Libertadores.
Sul-Americana, ontem isso. Uma noite feliz para as equipes que representam o Brasil. O Atlético Mineiro venceu em casa o Juventude por 2-1 e o Bragantino venceu o Blooming da Bolívia por 3-2. Na Libertadores, o Verdão sofreu, mas venceu. Venceu o Sporting Cristal por 2-1 e o Flamengo goleou o Independente Medellín por 4-1. Nesses 2 jogos, nenhuma surpresa, né, Fábio?
Nenhuma surpresa, só o susto que o Palmeiras teve para ganhar do fraco time do Sport Cristal, mas pelo menos para a torcida palmeirense acabou conseguindo a vitória. Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, jogos amanhã e no domingo, Delina.
É isso aí, às 17h30, Vasco recebe o São Paulo em São Januário. Chapecoense e Botafogo jogam no mesmo horário lá na Arena Condá. Às 19h, Vitória e Corinthians e às 20h30, Cruzeiro e Grêmio. No domingão, Inter e Mirassol, jogo às 10h, isso mesmo, 10h no Beira-Rio, dão continuidade a mais uma rodada do Brasileiro. Santos e Fluminense, Coritiba e Atlético Mineiro, Palmeiras e Atlético Paranaense, Bragantino e Remo e Flamengo e Bahia. Qual o seu destaque para essa rodada aí, os jogos do Brasileirão, Fábio?
Acho que o mais interessante é Flamengo e Bahia, né? Sem dúvida, dois times que estão aí na ponta de cima da tabela, tem um jogo a menos, mas o Flamengo é o segundo colocado, o Bahia é o quinto, estão perseguindo aí o Palmeiras, é um clássico bem interessante no Maracanã. E o jogo também do Palmeiras com o Atlético Paranaense, que eu inclusive estarei no domingo lá no Allianz Parque em São Paulo, já aproveitando aí o início das férias, o Palmeiras precisando não só ganhar, mas voltar a mostrar um belo desempenho, né? Porque o Palmeiras deu uma queda de rendimento nas últimas rodadas. São os dois principais jogos. Mas Vasco e São Paulo amanhã também é um jogo bem interessante, né, Adelina?
É, o Vasco precisando vencer, vem de um empate contra a equipe do Remo pelo Campeonato Brasileiro. Agora o Palmeiras continua sem o Abel Braga, Fábio Madeira.
É, o Abel Ferreira ainda mais quatro jogos.
Abel Ferreira, me desculpe.
Imagina. O Abel Ferreira tem mais quatro jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro, né? Na Libertadores, na Copa do Brasil, ele pode comandar a equipe. Delina, a gente tem falado durante toda a semana da caminhada do João Fonseca no ATP 500 de Munique, o nosso grande tenista, atual número 30 do ranking mundial e com apenas 19 anos, que a gente tem muita expectativa. E já, às 8 horas da manhã, 8:05, já são quase 8 horas, já ele enfrenta o norte-americano Ben Shelton, número 6 do mundo, pelas quartas de final. Então vamos torcer, confronto difícil pro Fonseca, mas vamos torcer aí para que o Fonseca consiga chegar à semifinal do ATP 500 de Munique, ele que está em busca do seu primeiro título do ano. Ele já ganhou no Rio de Janeiro, já ganhou em Buenos Aires, torneios ATP no ano passado, mas agora a expectativa é que ele ganhe o primeiro título da série ATP, que já é uma série maior do que a série Challenger, por exemplo, no mundo do tênis, na Europa. Então, expectativa do primeiro título em solo europeu de torneio ATP do João Fonseca, mas antes tem que passar aí pelo norte-americano Ben Shelton, uma parada duríssima dentro de instantes lá em Munique, na Bavária, na Alemanha. Alex Delina.
É isso aí, Fábio. O resultado dessa partida você vai acompanhar às 11h45 da manhã, Giro do Esporte com o Atilio Eugênio. Domingão, 4 da tarde, tem a transmissão do Jogo do Galo nas ondas da 104.7, a sua educativa. Boas férias para você, bom final de semana a todos. E sigamos. Um abraço, Fábio. Um abraço a todos.
Muito obrigado, Delina. Um abraço para você também. É isso aí. 11h45, Giro do Esporte com Atilio Eugênio no canal 4.1. 8 horas em ponto. Agora 104 fica por aqui. Eu sou Fábio Madeira e nesta edição contamos com produção técnica do Juju e do Bruno Magalhães. Edição do Alfredo Milani.
Eu sou Leonardo Paraná e nós tivemos produção e reportagem de um time feminino de peso. Zilda Vieira, Tereza Ilcar, Magna Tepcharani e Nelly Terra.
Essa é a Fundação Jornalista Luiz Chagas. Diretor-presidente, jornalista Orlando Loureiro.
O nosso portal é o educativa.ms. Nos acompanhe no canal do YouTube Educativa MS. Siga a gente no Instagram e TikTok @educativaMS.
Na segunda e na terça-feira teremos programas especiais. O AguaraCast, das 7 às 7:30 da manhã, por conta do feriado de Tiradentes. E depois deles, como já dissemos, eu estarei de férias por 3 semanas. Mas, claro, vocês ficarão na companhia do Agora 104, do 104, com os competentes Leonardo Paraná e Zilda Vieira. Tenha uma sexta-feira e um final de semana excelente. Encerramos com um ritmo que fez muito sucesso em 1975. Elton John com Philadelphia Freedom. Liberdade! Tchau!
Tchau!
Freedom from the day that I was born.
Você ouviu Agora 104.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Deixe o carro em casa sempre que puder. Vá de bike, caminhe ou use o transporte coletivo. Menos poluição, mais saúde e qualidade de vida. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Prepare-se para embarcar numa aventura fora deste mundo.
Meus cupos! O seu rei voltou!
O universo de Super Mario Galaxy está nas telas do UCI Bosque dos Ipês. Escolha as melhores telas da cidade com o som imersivo de um cinema UCI. E tem mais! Clientes UCI Unique pagam meia entrada e tem upgrade na pipoca.
Por mim, tudo bem.
Clientes que já têm direito à meia também têm desconto especial no ingresso. Confira condições e classificação etária em ucicinemas.com.br.
Você vai, muita diversão.
Abril Azul lembra que diversidade também está na forma de pensar, sentir e perceber o mundo. Pessoas com transtorno do espectro autista têm muito a ensinar sobre sensibilidade, foco, criatividade e autenticidade. Promover informação e inclusão é um compromisso de todos nós, porque uma sociedade melhor é aquela que respeita cada diferença. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
conectada com você. Com você. Educativa 104.7.